Queridos irmãos e irmãs, neste momento em que nós estamos reunidos, congregados, como Igreja Batista da Liberdade, dentro do que eu chamaria Igreja do Senhor, porque não temos apenas membros da nossa igreja congregados neste momento, neste culto, mas irmãos e irmãs que estão se unindo a nós, juntando-se a nós, para que juntos cultuemos o nome do Senhor e o façamos em espírito e em verdade. Então, eu me sinto muito feliz em saudar a todos vocês mais uma vez. Já recebemos o bom dia da igreja através do maestro Joel e agora, mais uma vez, um bom dia da Libera a todos os que participam deste culto. E aproveito, inclusive, a divisa da Convenção Batista Brasileira deste ano, em 2 de João, no capítulo 1, no versículo 3, para saudar a todos, dizendo graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam com todos nós em verdade e em amor. É o que nós desejamos, que a sua graça, a sua misericórdia, a sua paz habitem conosco em verdade e em amor. Nós estamos refletindo já desde domingo passado no tema geral Jesus e eu, como o nosso objetivo principal, pessoalmente e como igreja, para este ano novo de 2021. Nós ainda estamos dizendo feliz ano novo, pelo menos eu tenho dito isso, até hoje, vamos assim dizer, hoje é dia 31 de janeiro, estamos encerrando o primeiro mês deste ano. Então, mais uma vez, nós pensamos no ano novo e pensamos nos objetivos que cada um de nós tem para este ano. E eu creio, pessoalmente, que nenhum objetivo é maior do que o nosso relacionamento com Jesus. Por isso, o tema da nossa reflexão, isto é, o tema maior, já desde domingo passado pela manhã, é Jesus e eu. O relacionamento entre Jesus e mim. O relacionamento que Jesus tem com você, comigo. Este relacionamento, ele deve ser preservado, ele deve ser alimentado, ele deve ser fortalecido. Nós sabemos que a pandemia, pelo menos desde março do ano passado para cá, e a gente fica assim abismado, pelo menos eu me sinto assim muitas vezes espantado quando eu penso que já estamos caminhando para o 11º mês, porque começamos em meados de março do ano passado, amanhã já será o primeiro dia do mês de fevereiro, nós estamos então caminhando para o 11º mês da pandemia, não apenas entre nós na cidade de São Paulo ou entre nós no Brasil, mas no mundo todo, com diferentes impactos econômicos, sociais, sobretudo humanos e também espiritual, porque toda a nossa vida, no seu conjunto, na sua integralidade, na sua totalidade, a nossa vida tem sido impactada pela pandemia já há quase 11 meses. E se há um aspecto da sua vida, da minha vida, eu tenho certeza que está sendo tremendamente e adversamente impactado, são os relacionamentos. Quantas são as famílias que ainda não se encontraram presencialmente? Quantos são os pais que ainda não estiveram com seus filhos? Quantos são os filhos que ainda não estiveram com seus pais? Quantos são os avós que ainda não estiveram com seus netos? E vice-versa, e assim por diante. Então, os nossos relacionamentos familiares e os nossos relacionamentos sociais, até porque quantos são os amigos com os quais ainda não nos encontramos em pessoa, fisicamente falando, são inúmeros, são muitos, possivelmente a maioria. O fato é que os relacionamentos têm sofrido muito, têm sido impactados de maneira adversa pela pandemia. Agora, há um relacionamento que não pode ser impactado de maneira diversa, até porque não há como ser impactado de maneira diversa, que é o nosso relacionamento com Jesus. Porque independe da questão presencial, da questão física, não podemos dizer que, como ainda não tivemos culto lá na sede do templo da nossa igreja, E você, meu irmão, você, minha irmã, que está conosco nesta manhã, possivelmente ainda não teve a mesma oportunidade, mas nem por isso nós podemos dizer que o nosso relacionamento com Jesus foi prejudicado, porque ainda não o vimos em pessoa, ou presencialmente, ou fisicamente, como se ele estivesse lá no templo aguardando o nosso retorno. Não, isso não. O nosso relacionamento com Jesus, ele está acima das circunstâncias, está acima da pandemia, ela pode durar quanto tempo for durar, que o nosso relacionamento com Jesus não está prejudicado por ela. Nós podemos sim sentir espiritualmente impactados, podemos nos sentir espiritualmente em determinados momentos, até mesmo em dúvida, podemos nos sentir espiritualmente inseguros, eu não nego isso, mas do ponto de vista do relacionamento com Jesus, da realidade desse relacionamento, não. Porque ele está conosco sempre. O seu espírito habita o seu coração e habita o meu coração. Você e eu somos templo do Espírito Santo. A nossa igreja, então, está reunida neste momento em espírito e em verdade, porque ela está reunida no nome de Jesus. E ele diz, onde dois ou três estiverem congregados, reunidos em meu nome, aí estarei eu, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Por isso, então, de todos os relacionamentos que têm sofrido de maneira terrível essa questão da pandemia, o único que está acima de todos, o único que se salva, vamos assim dizer, é o nosso relacionamento com Jesus. Então, a minha proposta é que neste ano de 2021, eu e você, façamos o nosso melhor para nutrir, para fortalecer, para cuidar, para amparar, para cercar o nosso relacionamento pessoal com Jesus. E não apenas como indivíduos, mas também como igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar nos relacionando com Ele o tempo todo, porque, volto a dizer, o nosso relacionamento com Ele independe do presencial físico. Ele está conosco o tempo todo. Do momento em que nós nos levantamos pela manhã até o momento em que nós nos recolhemos à noite. Quer durmamos a noite toda, quer não consigamos dormir a noite toda, Jesus está conosco o tempo todo. Em nenhum momento, desde março do ano passado, ele deixou você ou ele me deixou. Pelo contrário, ele tem estado conosco, pois a sua palavra diz, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Seja qual for a sua situação, por causa da pandemia, Jesus nunca deixou você. Jesus está com você. Jesus nunca me deixou. Jesus está comigo. Por isso, a nossa esperança, ela se renova o tempo todo. A nossa esperança, ela é alimentada pelo Senhor o tempo todo. Nós podemos esperar nele, nós podemos confiar nele, nós podemos depender dele, porque o nosso relacionamento com ele não depende do presencial físico. Ele está conosco, é promessa dele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã. Não apenas agora, na hora do culto, ele tem estado com você a sua vida toda, porque ele mora em você, através do Espírito Santo, que faz de você o santuário dele. Graças a Deus por isso. Então podemos cantar, como acabamos de ouvir, Hosana, Hosana, nas alturas, Hosana, Deus, salva-nos, porque ele tem sido nosso salvador. Deus, sê conosco, porque ele tem estado conosco. E graças a Deus por isso. Eu digo Hosana vendo os nossos adolescentes e jovens conduzindo-nos no louvor. Que alegria para mim, e tenho certeza para você também, poder ser conduzido, cada um de nós, no louvor pelos nossos adolescentes e jovens. que com as suas vidas ainda começando, já estão essas vidas colocadas nas mãos de Jesus, que eles continuem sendo assim, consagrados ao Senhor, com este compromisso firme com o Senhor Jesus. Adolescentes e jovens da Líbia, Deus abençoe vocês. Hosana nas alturas, nós também cantamos. E agradecemos a Deus porque desde o início do culto a música nos tem conduzido no perfeito louvor, tem falado ao nosso coração, tem nos inspirado. Graças a Deus por isso. Hosana pela Rede Batista de Educação do Estado de São Paulo. Hosana pelo Líber em Missão. Hosana pelo ofertório. Deus, ouve a nossa oração. Senhor, sê conosco. E graças a Deus que Ele está conosco. Então, tudo isso, agora volto mais uma vez ao ponto inicial. A nossa relação com Jesus, o nosso relacionamento com Jesus, a nossa comunhão com Jesus, ela não sofreu nenhum impedimento com a pandemia, nem sofrerá, porque ela não depende do presencial físico. Jesus está conosco e Jesus está em nós. Por isso, se há um alvo que você e eu devemos manter em mente durante todo este ano, é exatamente o nosso relacionamento com Jesus. Eu estou vestindo esta camiseta dos nossos 110 anos e estou fazendo-o de propósito, porque ela diz o que nós proclamamos. Há 2 anos, vamos dentro de mais 3 meses, ontem foi dia 30 de janeiro, então fevereiro, março e abril, 30 de abril vamos celebrar 112 anos como igreja. Quando celebramos 110, nós usamos esta camiseta. 110 anos como Líber, isto é, Igreja Batista da Liberdade, ligada, a igreja ligada, nós ligados individualmente a Jesus. É evidente que há aqui um jogo de palavras, e isso já foi mencionado naquela ocasião, entre 110, quando pensamos em 110, 220, voltagem. Então, aproveitando que era 110 o número do aniversário da igreja, e aproveitando então que o 110 sempre nos lembra de voltagem, Líbia 110 anos ligada em Jesus. Pois a mensagem de domingo passado e deste domingo, tanto agora de manhã quanto à noite, tem a ver com este ligado em Jesus, porque tem a ver com Jesus e eu, Jesus e você. Por isso eu estou vestindo, é de propósito mesmo, e vou fazer logo mais à noite, para mais uma vez visualizar aquilo que nós estamos refletindo, sobre o que estamos pensando, que você e eu estamos ligados em Jesus, isto é, nós estamos conectados com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, vou insistir, não pode sofrer qualquer interrupção, porque não depende do presencial e físico. E deve ser este relacionamento com Jesus o nosso alvo principal de vida, como indivíduos e como igreja, para este ano novo. Então, Jesus e eu, Jesus e você. No domingo passado, nós lemos e refletimos em João, no capítulo 3, versículo 30, embora tenhamos trabalhado também os versículos anteriores e posteriores, mas o texto áureo, por assim dizer, foi João 3:30, em que João Batista diz acerca de Jesus: convém que ele, isto é, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, nós meditamos sobre Jesus, ele maior, eu menor. No seu relacionamento com Jesus, assim como no meu relacionamento com ele, ele sempre será maior. Você e eu sempre seremos menores. Ele maior, você menor, eu menor. Nesta manhã, ainda dentro do Jesus e eu, nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 15. O ano passado foi capítulo 3, hoje é o capítulo 15. E eu quero ler o versículo número 5, que é o nosso texto áureo deste domingo, João 15, 5. E a palavra do Senhor nos diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, dentro desta ideia do Jesus e eu, hoje pensamos em ele, Jesus, tudo, eu, nada. É ele mesmo quem diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Este capítulo 15, ele está dentro daqueles capítulos, a partir do capítulo 13, em que o Senhor Jesus passa aos seus discípulos as suas instruções finais, antes de iniciar o momento do seu sofrimento, daquilo que tem se denominado como paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. No capítulo 13 até o seu final, 13 e 14, até chegarmos ao capítulo 15, Jesus já instituiu a ceia do Senhor, que celebramos desde então em todas as suas igrejas. Ele identificou naquela oportunidade quem seria o seu traidor, no caso Judas Iscariotes. Ele também falou do novo mandamento que ele estava dando aos seus discípulos, que vocês se amem uns aos outros, e nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele falou sobre ele próprio como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele descreveu a missão do Consolador, do Espírito Santo, o ministério dele, junto àqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, mas também o ministério dele, isto é, do Espírito Santo, junto àqueles que conhecem Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, revelando-lhes toda a verdade e glorificando a Jesus na vida deles. E agora, no final do capítulo 14, o versículo 31 diz: No entanto, é Jesus concluindo a sua palavra, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. E aí vem esta frase final: levantem-se, vamos sair daqui. A palavra de Deus não nos diz para onde ele foi. Em termos, vamos assim dizer, de informação histórica ou até mesmo geográfica, a primeira menção já vem no capítulo 18, no versículo número 1, onde a palavra diz: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Então, há um silêncio histórico quanto à localização de Jesus e dos seus discípulos entre o final do capítulo 14, no versículo 31, quando Jesus diz: levantem-se, vamos sair daqui, e o versículo 1 do capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos, etc., e já está entrando, então, no jardim do Getsêmani. Então, os capítulos 15, 16 e 17 não nos trazem referência geográfica de onde Jesus estava ou por onde ele estava passando. Muitos eruditos do Novo Testamento entendem que, seja qual tenha sido este lugar, ele estava passando por alguma situação ou algum terreno, alguma localidade onde havia muita uva, onde havia vinhas. Daí ele ter abordado a questão da videira no capítulo 15, pois ele começa dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E a partir daí ele fala dos frutos, ele fala da vide, e então para muitos especialistas, ele estava passando ou esteve em lugares onde estava muito perceptível, muito claro para ele, para os seus discípulos, que havia uva por perto, havia vinha ali por perto. Jesus tinha uma didática extraordinária. Ele se servia dos elementos imediatamente ao seu lado ou à sua frente, em termos físicos, para então instruir os seus discípulos e passar os seus ensinamentos. Então, possivelmente, de fato, ele estava vendo muita uva por ali, estava num campo assim, quando ele começou a falar da videira verdadeira. Quando nós pensamos em Israel, e isto tem a ver com o versículo número 1, nós pensamos também em videira, e depois entendemos de maneira assim muito clara o que Jesus está dizendo ao afirmar logo no início do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Vamos ver o que os profetas nos falam sobre Israel e a videira. Começando em Isaías, no capítulo 5, versículos 1 a 7. Isaías, no capítulo 5, versículos 1 a 7. Nós lemos estas palavras. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer. Com a minha vinha farei isto. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, mas eis aí opressão. Ele esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Israel, uma vinha, que ao invés de produzir uvas doces e boas, produziu uvas bravas. Em Jeremias, nós agora encontramos outra referência sobre Israel como sendo a vinha do Senhor, Jeremias, no capítulo 2, versículos 21 e 22. Eu mesmo a plantei como videira excelente, de semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias faz menção, portanto, de Israel como sendo a vinha do Senhor, mas assim como fez Isaías, ele vai dizer que essa vinha não deu certo. Ela não produziu o fruto esperado. Ela simplesmente produziu um fruto manchado, diz o texto, que nem sabão, nem água, nem salitre, nem coisa alguma poderá tirar a sua mancha de iniquidade, diz o Senhor, que continua diante de mim. Depois nós vamos para Ezequiel. Ezequiel, no capítulo número 15. Versículos 1 a 6, nós lemos, e o título, pelo menos na minha versão, diz: Jerusalém é uma videira inútil. Então, Ezequiel 15, 1 a 6. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma coisa? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimar ou estiver carbonizada. Ezequiel, com a sua profecia sobre Israel, a vide do Senhor, a vinha do Deus Altíssimo, ele está na mesma exortação de Jeremias e de Isaías. Uma vinha que não produziu o fruto esperado do Senhor. Então, no capítulo 15 de João, logo no primeiro versículo, Jesus se declara de maneira assim muito clara ser o cumprimento perfeito da vide do Senhor, pois ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquela videira mencionada por Isaías era inútil. Aquela videira mencionada por Jeremias não serviu para nada. Aquela videira que foi mencionada por Ezequiel não deu em nada. Mas eu sou a videira verdadeira. Eu sou o cumprimento de Israel. Eu sou a videira sem qualquer defeito, eu sou a videira sem qualquer mancha, eu sou a videira sem qualquer inutilidade, eu sou a videira sem qualquer imperfeição, eu sou a videira autêntica, videira verdadeira. Pois é esta videira com a qual você e eu nos relacionamos. É esta videira verdadeira com a qual você e eu vamos procurar alimentar a nossa alma durante todo este ano novo. Daí eu haver dito e volto a repetir, não há nenhum relacionamento mais importante em 2021 do que o seu relacionamento com Jesus, do que o meu relacionamento com Jesus, porque ele é a videira verdadeira. Qualquer outra videira, como já foi comprovado pela palavra profética, foi inútil, não cumpriu a sua missão, mas em Jesus, Israel tornou-se cumprido. Eu sou a videira verdadeira. A pandemia teria, de fato, afetado de maneira adversa esta videira? Nunca. Porque a videira é verdadeira. A pandemia teria se colocado acima desta videira verdadeira? Nunca, porque ela é uma videira autêntica. A pandemia, por mais que dure ou menos que dure, poderá afetar esta videira? Jamais, porque esta é a videira verdadeira. Por isso Jesus diz, eu sou a videira. Agora, no versículo 5, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não será como aquela videira mencionada por Isaías, não será como a videira mencionada por Jeremias, não será como a videira mencionada por Ezequiel, mas dará muito fruto. Porque sem mim, vocês, ramos, não poderão fazer coisa alguma. Então, se eu desejo, como eu sei que você deseja, um ano novo, com uma vida espiritual que seja dinâmica, vamos cuidar do relacionamento entre nós e a videira verdadeira. Entre você e o Senhor Jesus. Entre mim e o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus e eu. O Senhor Jesus e você. Este é um relacionamento que não podemos deixar de cuidar e de nutrir. Porque sem esse relacionamento não faremos coisa alguma. Então, Jesus, tudo. Eu, nada. Vamos continuar logo mais no culto às 18 horas. pela graça do Senhor. Vamos orar. E agora, Senhor, confirma e prospera a tua palavra no nosso coração. O Senhor é a nossa videira verdadeira, nós somos apenas os ramos. Desejamos permanecer em ti para darmos fruto que permaneça também. Senhor, nós recebemos agora a tua palavra que diz que sem ti não podemos fazer nada. Perdoa-nos, Senhor, as incontáveis vezes em que nós tentamos fazer alguma coisa sem ti. O resultado nós vimos e ainda assim insistimos tantas outras vezes, Senhor, perdoa-nos este pecado de não termos obedecido à tua palavra, mais do que isso, de não termos crido na tua palavra, pois tu estás sendo tão claro aqui, sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Então proclamamos agora que Jesus é tudo e com ele podemos fazer tudo. Mas também proclamamos que sem Jesus não somos nada. E agora, meu irmão e minha irmã, que a graça seja sobre você e sobre mim, na sinceridade do nosso amor com Jesus. Amém.